A gente está aqui no Com a Palavra e o assunto agora é a intervenção federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro. Você já acompanhou aqui conosco que hoje, às 7 da noite, está prevista uma sessão extraordinária aqui na Câmara dos Deputados para votar esse decreto, que ele tem que passar tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Também agora, às 10 da manhã, está prevista uma reunião do Conselho da República, convocada pelo presidente Michel Temer, e da qual também vão fazer parte os presidentes da Câmara, do Senado, para tratar do decreto e para falar dele e tirar as nossas dúvidas constitucionais sobre ele. A gente convidou a doutora em Direito Constitucional e criminóloga Soraya Mendes, que já está aqui na linha conosco. Muito bom dia, doutora Soraya, é um prazer tê-la aqui com a gente novamente no Com a Palavra.
Bom dia a vocês, a todos os ouvintes e as ouvintes da Rádio Câmara, o prazer é sempre todo meu.
Bom, doutora Soraya, eu acho que para a gente começar a nossa entrevista seria interessante a senhora explicar para o nosso ouvinte a intervenção federal. É a primeira vez que se adota esse instrumento desde a Constituição de 88, ele está previsto na nossa Constituição, mas qual que é a extensão dele, como é que ele funciona na prática? A senhora poderia explicar para o nosso ouvinte, por favor?
Bom, primeiramente a gente precisa entender que a intervenção ela é um procedimento de cessação excepcional da autonomia dos estados. Ou seja, não é algo que pode ser utilizado corriqueiramente. Até por isso, dentro de uma história democrática, e a nossa história é uma história bastante curta, né? Nós vivemos no Brasil períodos de respiros democráticos, desde a Constituição de 1988, ela nunca foi utilizada. Porque ela cessa determinados poderes de parte das unidades federativas, cessando, portanto, a autonomia de uma maneira temporária e com uma natureza política. A quem compete fazer isso? Compete, nos termos da Constituição Federal, ao próprio presidente da República. Lá no artigo 84, no inciso 10 da Constituição, diz que cabe ao presidente da República privativamente decretar e executar essa intervenção federal. Lá no artigo 84, nós temos várias outras atribuições privativas do presidente da República, decretar de estado de defesa, estado de sítio, exercer o comando da Supremo das Forças Armadas, dentre elas está de decretar e executar a intervenção federal. Esse é um instrumento que existe entre nós há muito tempo, desde a Constituição de 1891, todos os textos constitucionais, embora lá em 1937 ele tenha sido um tanto quanto diferenciado, mas ele existe entre nós desde esse tempo. E ele tem uma origem estadunidense, né? Até uma origem bem interessante, porque vem de uma lei chamada Lei Hamilton, que tratava de pagamento de impostos para o uísque. E isso gerou uma grande revolta e, com isso, uma modificação legislativa a permitir que, à época, o Estado, de uma forma geral, a gente sabe que o sistema norte-americano é um sistema diferente do nosso, em termos, né, da autonomia dos Estados Federados, mas permitindo que houvesse a possibilidade de intervenção. Na nossa Constituição, nós temos essa definição a partir dos artigos 34 e 36. No caso específico dessa intervenção no Rio de Janeiro, foi invocado o artigo 34, que é no inciso 3º, que é o que prevê a possibilidade de intervenção federal para pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública. Então, o decreto editado pelo presidente da República, ele veio nesse sentido.
Agora, doutora Soraya Mendes, nesse fim de semana a gente viu muitos artigos, muitos juristas comentando a intervenção, e eu queria ouvir também a opinião da senhora, porque alguns chegaram a cogitar se no texto do decreto se não haveria inconstitucionalidades. Uma muito citada, por exemplo, é o artigo 3º do decreto, vou ler aqui só para que o nosso ouvinte saiba, que é: as atribuições do interventor são aquelas previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, necessárias às ações de segurança. O interventor, aí o parágrafo 1º, o interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. O fato dele não precisar atender a essas normas estaduais, segundo o decreto, isso é possível na avaliação da senhora pelo nosso texto da Constituição?
Olha, veja bem, quando nós estamos falando de uma intervenção, de uma forma geral, nós temos diversas normas estaduais que conflitam em alguns aspectos com algumas atividades que são as atividades próprias deste, aspas, interventor. No caso específico dessa intervenção, me parece que, como ela está direcionada especificamente à área de segurança pública, embora nós tenhamos algumas atribuições que são atribuições estaduais, como é o caso do direito penitenciário, e nesse sentido todo o sistema prisional também está sujeito às atividades do interventor, no mais, todas as demais atividades, elas estão diretamente subordinadas ao próprio texto constitucional, ao Código de Processo Penal, ao Código Penal, à legislação penal de uma forma geral, que é de competência da própria União. De maneira que, já de alguma forma também esclarecendo, é possível que haja, sim, em determinados aspectos, inclusive uma judicialização de alguma questão que venha a chocar com o texto constitucional em termos de direitos e garantias fundamentais que eventualmente possam ser violados ao longo desse momento de intervenção, que segundo o decreto vai durar até o dia 31 de janeiro. Nós temos aí algumas experiências já passadas no Rio de Janeiro, com denúncias bastante sérias, principalmente de parte das comunidades, das comunidades mais carentes, a respeito de violações, e essas violações elas não restarão incólumes ao arbítrio do Poder Judiciário.
Nesse caso, como a senhora colocou, dessas denúncias, né, que muitos moradores de comunidades fazem, porque a gente lembra que essa intervenção federal nesses termos ela é a primeira vez, mas já houve outros tipos pela garantia da lei e da ordem, né, que não é uma intervenção federal, mas é também uma possibilidade da atuação das Forças Armadas, e isso já aconteceu outras vezes no Rio de Janeiro. Nesses casos, eventuais transgressões, mesmo em questões de direitos humanos, ou ali a liberdade dos cidadãos que vivem, principalmente nessas comunidades, elas seriam investigadas pela justiça militar ou pela justiça comum?
Pois é, está aí uma das grandes questões que envolve o ineditismo deste decreto, e não só o ineditismo deste decreto, mas também a abrangência que vai tomar agora a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário a partir de modificação que nós tivemos ainda no ano passado em relação à competência para os crimes de natureza militar. Então, nós temos algumas questões aí a serem tratadas, que serão tratadas no âmbito da justiça militar. Essa é uma dentre as várias preocupações em relação à edição desse decreto e à sua execução na prática. O que eu posso dizer de antemão é que a discricionalidade e os critérios, portanto, que determinaram a edição desse decreto, eles não são escrutináveis de parte do Supremo Tribunal Federal. Agora, eventuais violações, a extrapolação daqueles que são os limites do decreto em termos de avanço sobre garantias e direitos fundamentais, esses com certeza estão sujeitos à análise por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, e aí sim, de acordo com essas competências, de parte também da própria Justiça Militar.
Quer dizer, o decreto em si, até a gente vê poucas, ele não detalha, né? Ele dá ali linhas gerais, o decreto, que inclusive vai ser analisado hoje aqui pela Câmara, provavelmente numa sessão extraordinária. O decreto em si, na avaliação da senhora, não seria inconstitucional nos termos como ele foi escrito, editado, mas a partir do momento em que essas forças armadas, que essas tropas começarem a atuar, aí sim o cidadão, se achar que alguma coisa ali não foi correta, ou mesmo a Ordem dos Advogados do Brasil, entidades, sim, isso pode ter um questionamento na avaliação da senhora.
Exatamente, neste sentido, e nós temos várias outras questões também a serem analisadas sobre o prisma constitucional. Você mesma, no início agora da nossa conversa, deu a notícia aos ouvintes e às ouvintes da rádio que está sendo convocado o Conselho da República. Uhum. Então, nós temos o Conselho da República e mesmo o Conselho de Defesa Nacional. Nós temos algumas determinações constitucionais que falam que esses conselhos, eles devem opinar em relação a este decreto. E aí a pergunta é, opinar significa simplesmente ratificar ou simplesmente concordar, portanto, com esse decreto a posteriori? Não me parece que seja. Então, esse já seria um erro no procedimento, no procedimento. Agora, tudo isso depende de uma análise. Um outro ponto específico que se tocou bastante ao longo desses últimos dias é o que foi já aventado pelo próprio senhor presidente da República, segundo o qual seria possível a suspensão do decreto para uma eventual votação de uma emenda constitucional.
Da reforma da Previdência, por exemplo, né?
Exatamente, que é justamente a reforma da Previdência que é o que está aqui em jogo e que me parece seja esse decreto a grande cortina de fumaça política para essa intervenção. Mas, de qualquer sorte, se nós pensarmos em termos constitucionais e pensarmos também em termos absolutamente racionais, ele não tem sentido algum que haja a possibilidade de suspensão de um decreto que foi editado justamente em um momento em que se verifica um caos que pode pôr em risco a ordem pública, um grave comprometimento à ordem pública. Então, nós temos diversas questões, diversos pontos que são pontos sim passíveis de um questionamento desde o prisma constitucional. Eu, assim como todos os demais colegas e as demais colegas que têm se manifestado, temos pontuado e estamos no aguardo agora de ver como as grandes organizações, e você bem citou a Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, vão se posicionar em relação a essa medida excepcional e de força extrema que foi adotada no Rio de Janeiro a partir da semana passada.
Eu gostaria de fazer uma pergunta de um internauta que mandou a pergunta aqui para o nosso site, é o Matheus Marnetti. Ele disse, pergunta o seguinte, caso a Câmara dos Deputados não aprove essa intervenção militar no Rio de Janeiro, o que que acontece? O presidente Michel Temer deverá cessar essa intervenção, mas quanto tempo ele estará impedido de decretar uma nova intervenção? É a pergunta do Matheus Marnetti.
Olha, uma excelente pergunta. Primeiro, a Constituição, ela esclarece que, a partir do momento em que não houver a chancela de parte do Poder Legislativo, essa intervenção ela tem que ser suspensa.
Então, imediatamente?
Ela tem que ser imediatamente suspensa. Uhum. Então, essa está... A Constituição não fala em prazo. O prazo falado, trazido pelas linhas constitucionais, é o prazo de 24 horas a partir da edição do decreto que deve ser submetido à Câmara dos Deputados. Então, esse é o prazo lá trazido. Agora, imediatamente, porque esse é um ato que depende da chancela do Poder Legislativo. Isso é da essência de um Estado Democrático de Direito. Que um governante, chefe supremo do Poder Executivo, não possa editar uma ordem, quanto mais uma ordem de tamanha força como essa, sem que passe por uma análise de parte do Poder Legislativo. Então, isso faz parte do mecanismo todo do funcionamento de um Estado dito democrático de direito. Agora, com relação à possibilidade de decretação de uma nova intervenção, nós não temos previsão. Uhum. Então, não existe uma previsão que diga que ela não é possível novamente ou que não é possível a decretação de uma intervenção em uma outra unidade federativa. Então, nós temos aí um terreno a ser
estudado, né? Exatamente.
Espero que não.
Mas agora, até existe a possibilidade aqui no caso, mas eu não sei se seria realmente o caso de análise de juristas como a senhora, porque tem a possibilidade aqui no nosso regimento interno da Câmara de que no mesmo ano ali legislativo, uma mesma matéria de mesmo assunto, ela não possa ser apreciada se ela já foi rejeitada, por exemplo, pelo plenário. A não ser que houvesse realmente, mas aí fica no campo, né, da suposição. Se o plenário rejeitasse, teria que haver essa análise se realmente um outro decreto com os mesmos termos poderia ou não ser analisado novamente pelo plenário dentro do mesmo ano legislativo.
Mas aí
eu não sei se seria também o caso, né?
Mas aí você vê que você está tratando de uma norma que é uma norma que trata do processo legislativo, de um
Exato.
Processo legislativo que vai tratar de lei, da possibilidade que tem o presidente da República de encaminhar um projeto de lei ordinária, de um projeto de lei complementar. Ou seja, nós temos possibilidade, ou mesmo de emenda constitucional, enfim, nós estamos falando de um processo legislativo. O processo de aprovação ou mesmo de rejeição de um decreto de intervenção federal, embora ele tenha de ser veiculado através de um decreto, mediante o de um decreto legislativo, porque essa é a determinação, ele não é um processo legislativo. Uhum. Ele é uma análise política de um ato político de parte do executivo, que precisa também, portanto, dessa análise política de parte do legislativo. Não me parece que ele saiba. Uma analogia possível, essa que você faz. Mas, como eu disse antes, podemos imaginar muitas soluções.
Uhum. A gente está aqui conversando com a doutora Soraya Mendes, que é criminóloga, que é especialista também em direito constitucional. Como a senhora colocou, há um ineditismo nessa questão da intervenção federal. A gente ainda vai observar aí nos próximos dias, nos próximos meses, como que isso vai se dar, os procedimentos, se eles vão ser questionados ou não na justiça. A senhora avalia o caso específico do Rio de Janeiro? A gente vê, e os deputados da bancada do Rio com quem nós já conversamos ao longo desses últimos dias, a gente observa todos falando do caos que está no Rio. Mas a gente também observa casos de violência em outros estados. A senhora acredita que essa intervenção federal nesses moldes, como foi proposto e colocado para o Rio de Janeiro, ela possa acontecer em outros estados, onde também há índices altos de criminalidade, principalmente no Nordeste brasileiro? A gente até teve ontem a notícia de um integrante do PCC que foi encontrado morto no Ceará, por exemplo. Como é que fica os outros estados? Há essa possibilidade de vários decretos de intervenção?
Olha, veja você a situação esdrúxula, para não dizer absurda, criada com a edição desse decreto. Nós temos vários outros estados da federação que, de acordo com aqueles e aquelas que são os especialistas em área de segurança pública, têm mostrado que seriam estados que, em tese, e muito em tese, porque não é essa a realidade democrática, em um país que se pretende democrático, poderiam ser passíveis de uma intervenção federal. Veja você que a possibilidade de decretações contínuas, ela não pode se dar, porque um decreto de intervenção, ele é exceção. Ele não é a regra. Então, o governo federal, o Estado, enquanto poder executivo federal, ele não pode intervir sucessivamente em cada um dos estados, porque isso sim instaura a exceção, com os termos que se, com as tintas que esse termo carrega. Então, nós não podemos pensar em uma possibilidade de contínuas intervenções ou de variadas intervenções, porque isso é instaurar um estado de exceção mesmo. Então, a gente está diante de um quadro que é um quadro caótico. E o caos começa, por mais que nós tenhamos assim, muitas análises abalizadas a respeito da situação da segurança pública no Rio de Janeiro, mas o caos começa a partir dessa intervenção de força. Né, deste ato de força, porque ele gera todas essas discussões que nós estamos travando aqui, e gerando todas essas discussões, ele traz também consequências que podem ser consequências muito danosas para a nossa democracia.
Então, a senhora acha que essa intervenção federal no Rio de Janeiro foi uma medida extrema? Sua opinião, essa medida seria inevitável para a retomada do controle da segurança no Rio de Janeiro? Porque a gente percebe que o assunto divide muito opiniões aqui na Câmara dos Deputados, principalmente. A gente deve ouvir hoje muito debate a respeito desse assunto durante a votação. Como é que a senhora avalia isso?
Bem, primeiro, os próprios termos do texto constitucional e de qualquer texto constitucional em um país democrático, uma intervenção é um ato excepcional. Ponto. Agora, dentro de uma análise a respeito de uma situação específica, que é a situação do Rio de Janeiro, e de todos os dados que vêm sendo trazidos a respeito de várias outras situações em vários outros estados da federação, e também da absoluta ineficácia que, na minha opinião, este decreto de intervenção terá em relação à criminalidade no Rio de Janeiro ou em qualquer um outro lugar deste país, nós estamos falando de uma medida extrema, absolutamente inócua. É comum que se tenha, de parte parte, muito especificamente, de parlamentares e de determinados setores da sociedade, defensores de políticas de lei e ordem, de políticas de força, ou mesmo de políticas interventivas e políticas, de uma forma geral, de caráter muito pouco democrático, o pleito por ações como essa. Mas ações como essa, é bom que se diga, elas sempre só trazem malefícios para a cidadania e malefícios para a democracia de forma pressuposta.
Entendo. Eu estou vendo aqui que também está chegando aqui o tempo, né, doutora Soraya? Agora, é um assunto, como a senhora mesma colocou, um assunto que gera muito debate, muita discussão. A gente vai ver na prática como que essa intervenção vai se dar, né? Inclusive com essa possibilidade, como a senhora mesma colocou, de questionamentos na justiça, dependendo de como cada ação vai ser tomada e essa organização, porque o decreto traça ali apenas linhas gerais. Vamos ter discussões aqui no Congresso, no Conselho da República, possivelmente, talvez, até como a senhora colocou na Constituição também, a necessidade de da oitiva do Conselho de Defesa Nacional. É um assunto que vai demandar muita discussão. Eu queria agradecer muitíssimo a senhora, né, doutora Soraya Mendes, doutora em Direito Constitucional, criminóloga, e eu acredito que é um assunto que talvez a gente tenha que retomar esse debate com a senhora, né, doutora Soraya, porque deve gerar muito debate, muita discussão e questionamentos jurídicos e dúvidas jurídicas. Eu agradeço muitíssimo a entrevista da senhora, essa disposição de conversar com a gente sobre esse assunto que vai ser, pelo menos durante essa semana e nos próximos dias aqui no Congresso, o assunto do dia. Muito obrigada, doutora Soraya, um excelente dia para a senhora.
Eu que agradeço a vocês e agradeço aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Câmara.
Muito obrigada.